A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 50-45. O Segredo do Contentamento, parte 3. Vamos abrir nossas Bíblias para o estudo da Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Esta será nossa terceira e última mensagem sobre o assunto do Segredo do Contentamento. Estamos olhando para Filipenses 4, versículos 10 a 19. Há algumas semanas apresentei vocês a um cavalheiro que recentemente se tornou meu amigo, chamado Tadeus. Você se lembra de eu mencionar Tadeus? Ele estava em nosso navio no Alasca. Ele teve um grande ataque cardíaco e quase morreu. E realizamos uma vigília de oração durante toda a noite, orando por ele, e Deus foi gracioso e poupou sua vida. E ele chegou em segurança em Vancouver. E depois passou vários dias no hospital se recuperando ali. Desde então, ele voltou para casa em Colorado Springs. E uma vez em casa, em Colorado Springs, ainda se recuperando em sua casa, ainda fraco, ele começou a ser forte em espírito e forte de coração. E ele começou a me ligar e, em seu modo amoroso e gracioso, me ligava quase todos os dias, acho que pelo menos uma vez por dia, e às vezes várias vezes por dia, simplesmente preocupado com o que Deus estava fazendo em minha vida. Ele ligava e dizia: "Como você está, John?" E eu respondia: "Como você está? Você teve um ataque cardíaco, não eu." "Não, não se preocupe comigo, estou bem. Estou em paz, estou contente, está tudo bem. Estou preocupado com você, Tadeus." E ele disse: "Bem, não, não, precisamos orar por você. Você é quem precisa de nossas orações. E eu quero saber se todas as necessidades do seu ministério estão sendo atendidas e se Deus está respondendo suas orações. E pelo que posso orar?" É assim que a conversa seguia. E se eu ligasse e dissesse: "Tadeus, liguei para saber como você está indo?" Ele dizia: "Ah, não," ele dizia, "como você está?" E ele novamente me fazia as mesmas perguntas. "Está tudo bem com você? Deus está respondendo suas orações? Atendendo suas necessidades? Como podemos orar por você?" Um homem muito, muito altruísta. Bem, um dia ele me ligou e disse: "John," ele disse, "Deus realmente abençoou o meu coração." E ele disse: "Eu simplesmente escutei a série de fitas sobre a família realizada. Nós temos um álbum de 8 fitas e um guia de estudo." Ele disse: "Acabei de ouvir todas." E ele disse: "Essa mensagem precisa alcançar os líderes da América." E ele estava realmente se empolgando ao telefone. E ele disse: "Sabe, por causa das minhas conexões e das pessoas que conheço," ele disse, "tenho acesso aos endereços de todos os líderes da América." E ele disse: "Isto é o que eu quero que você faça," disse ele. "Eu quero que você prepare um número suficiente desses álbuns para enviar a todos os senadores, todos os congressistas, todos os juízes na Suprema Corte, todos os governadores e todas as pessoas especiais na Casa Branca. Vamos enviar o álbum e o livro de estudo para cada um deles." E ele disse: "Temos de alcançá-los com a verdade que Deus planejou para o casamento e a família." E eu disse: "Espera um minuto, Tadeus. Isso é um monte de fitas e isso custa dinheiro." Ele disse: "Dinheiro não é o problema. Devemos alcançar essas pessoas. Eles precisam ouvir a palavra. E você também prega o evangelho ali, e todos eles receberão o evangelho. Então vamos fazer isso." "Agora," ele disse, "você descobre o quão rápido podemos fazê-lo e vamos fazer isso." E eu disse, bem, isso pode custar muito dinheiro, Tadeus. Ele disse, não, não vamos nos preocupar com isso. Vou cuidar disso. Apenas faça o que digo e eu lhe enviarei uma carta. E a carta explicará o que dizer quando a enviar. E ela virá de você. E eu tenho todos os endereços. E nós vamos alcançar todos os líderes na América e vamos consertar todos eles. E eu disse, é uma boa ideia. Essa é uma ótima ideia. E então continuamos falando sobre isso e ele estava muito animado. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele teve um forte ataque cardíaco e, em meio a esse ataque cardíaco, naturalmente, foi levado às pressas por sua esposa para o hospital novamente para passar de novo por tudo que já havia passado no barco. No meio do ataque cardíaco, ele ligou para me dizer que era muito, muito sério e que ele provavelmente não sobreviveria. E que ela estava muito triste. E assim, no meio de tudo isso, eles decidiram abri-lo, cortar seu esterno e fazer uma cirurgia de revascularização no meio de tudo isso. E eles o operaram. E como eu esperava, ele sobreviveu. E o Senhor foi gracioso para com ele. Ele saiu daquela cirurgia, passou por uma recuperação incrível. E alguns dias se passaram. E todos os dias eu conversava com a esposa. E ela me contava sobre o progresso dele e sua alegria em relação à oração respondida. E ele ficou incapacitado de falar. Acho que até a quinta-feira desta semana. E então, quinta-feira, ele quis falar comigo para ver como o projeto estava indo. Então ele tirou a máscara de oxigênio por um tempo suficiente para falar ao telefone. E eu disse, como você está, Tadeus? E ele disse, John, ele diz, como você está? Como vai o ministério? Ele é um cara impossível de fazê-lo desistir, sabe? Então vou orar por você no mês que vem. Nós enviaremos um desses álbuns para todas aquelas pessoas. Então ore por todos os senadores e congressistas. A palavra do Senhor nunca sai sem produzir algum tipo de fruto. Então será interessante ver todos os líderes da América sendo bombardeados pela mesma coisa. Será interessante quando eles ouvirem a mensagem sobre o papel da mulher também. Alguns políticos podem provavelmente ser mulheres. Mas eu pensei comigo mesmo, enquanto recordava meus momentos com Tadeus, ele sempre dizia para mim, John, eu estou perfeitamente contente. John, eu tenho paz perfeita. Eu não estou nem um pouco preocupado com nada disso. Eu estou sempre preocupado com você. E enquanto eu estava passando por este estudo particular sobre o segredo do contentamento, eu estava interagindo quase diariamente com um homem contente que estava contente em meio às mais terríveis circunstâncias que alguém poderia imaginar nesta vida. E no meio disso tudo, ele estava em paz e totalmente satisfeito. Ele aprendera o que Paulo aprendeu a estar contente. E uma das manifestações desse contentamento em sua vida era o total altruísmo e preocupação com o bem-estar de outras pessoas. Muito mais preocupado com isso do que com qualquer outra coisa. E esse é o último ponto em nosso esboço aqui, apropriadamente, quando consideramos as características do contentamento espiritual. Você se lembra de que começamos estudando o versículo 10 e discutimos o fato de que o contentamento na vida começa quando você tem confiança na soberana providência de Deus. Em outras palavras, quando você acredita que Deus está soberanamente ordenando cada detalhe da vida. Isso leva ao contentamento. Então, no versículo 11, notamos que para estar contente, você deve estar satisfeito com pouco. Quando as necessidades básicas são atendidas, você deve estar satisfeito. Paulo estava. Essa é a marca do contentamento. O terceiro ponto que notamos estava no versículo 12. Independência das circunstâncias. Contentamento significa que eu não sou uma vítima das minhas circunstâncias. Estou confortável, satisfeito, em paz e contente, em um relacionamento inalterável e eterno com o Cristo vivo, que se eleva infinitamente acima das circunstâncias deste mundo. O quarto princípio com o qual lidamos da última vez foi que o contentamento é marcado por ser sustentado pelo poder divino. Em outras palavras, conhecer o poder do Espírito Santo no homem interior. Paulo tinha esse tipo de contentamento. Ele expressou isso no versículo 13, como o contentamento que vem quando você é habilitado em tudo por aquele que fortalece você, ou seja, pelo Espírito de Deus. Assim, o contentamento chega àquele que tem confiança na providência soberana de Deus, que tem satisfação com o pouco, que tem independência das circunstâncias e força que vem de uma fonte divina. Agora, finalmente, em quinto lugar, o contentamento pertence àqueles que estão preocupados com o bem-estar dos outros. Isso é absolutamente essencial para o contentamento. Se Paulo pôde dizer, aprendi a me contentar, então ele deve ter sido um homem mais preocupado com os outros do que com ele mesmo. Eu garanto isto, se você vive para si mesmo, nunca ficará contente. O contentamento começa a ser uma realidade quando você não tem nenhuma preocupação de como você está, mas se preocupa com o que acontece com os outros. Então você pode se contentar com sua própria situação, mas nós não somos assim. A maioria de nós nunca experimentará contentamento porque exigimos que o nosso mundo seja exatamente da maneira que gostaríamos que fosse. Isso é uma maldição. Queremos forçar tudo no molde que fizemos. Queremos que nosso parceiro na vida, marido ou esposa, seja exatamente como esperamos que ele seja, a fim de satisfazer nossa expectativa, nossos projetos e nossa agenda. E gostaríamos que nossos filhos se conformassem absolutamente a esse plano pré-escrito que lhes ordenamos cumprir. E gostaríamos que tudo em nosso mundo caísse em seu nicho perfeito, no pequeno armário onde queremos compartimentar cada elemento da existência. Você nunca conhecerá contentamento até sair dessa área de planejar sua própria agenda e começar a ter preocupação com o bem-estar dos outros. Paulo orou por isso aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9. Ele disse que orou por eles, para que o amor deles abundasse ainda mais e mais. Ele queria que eles tivessem um amor abundante. O que isso significa? Preocupar-se com os outros. No capítulo 2, ele fica ainda mais específico no versículo 3. Ele diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não se preocupem apenas com o seu interesse pessoal, mas também com o interesse dos outros. E essa foi a atitude de Cristo, que não olhou para seu próprio interesse, nem ficou no céu, mas olhou para os interesses dos homens perversos, pecadores e caídos, e dessa forma deixou o céu para atender às necessidades deles. Essa tem sido uma preocupação séria para Paulo. Ele orou por isso. Ele exortou para isso. Ele está preocupado que os filipenses entendam que devem viver para os outros e não para si mesmos. Vou dizer de novo, o contentamento pertence a uma pessoa que não está exigindo que tudo na vida se encaixe em sua agenda pessoal, que está mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. Agora, isso vai se revelar para nós nos versículos 14 a 19. Esse é o ponto final de Paulo. Isso é muito claro no que ele diz aqui. Veja o versículo 14. Começa com a palavra "no entanto", e essa é uma transição muito importante para Paulo, porque o que ele disse até agora pode enviar uma mensagem errada de volta aos filipenses. Você se lembra do quadro? Paulo é um prisioneiro encarcerado em algum tipo de apartamento em Roma, acorrentado a um soldado romano. Ele está em uma situação fisicamente muito difícil. Devia estar enfrentando escassez de recursos, passando necessidades. Nós não sabemos quais eram suas necessidades físicas naquela época, mas podemos entender as necessidades básicas da vida. E no meio dessa necessidade, a palavra vem para a igreja filipense, de que ele está realmente passando necessidades. e as necessidades não estão sendo atendidas. E assim os filipenses, por amor, enviam um homem chamado Epafrodito, que leva consigo suprimentos para Paulo, alimentos e roupas, e talvez dinheiro. E Epafrodito vai de Filipos até Roma para entregar isso a Paulo. É um presente generoso, é um presente sacrificial. Você pode ter certeza de que os filipenses eram basicamente pobres. Mantenha isso em mente. Eles eram pobres. Eles eram uma igreja na Macedônia. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, comenta a pobreza das igrejas da Macedônia. Eles eram um povo pobre, eles não tinham muito, e o que eles tinham, eles enviaram sacrificialmente ao apóstolo Paulo. E assim ele acaba de receber esse presente de Epafrodito. Nos últimos dias, Epafrodito ficou e ministrou a ele. Agora, Epafrodito está voltando, e com ele está indo esta carta. E então eles vão ler coisas assim. Eles vão ler o versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eles vão ler o versículo 12. Eu sei me dar bem com os meios humildes e sei como aprender o segredo de passar fome e sofrer necessidade. Eles vão ler o versículo 13, que diz que ele pode suportar qualquer coisa por causa da força do Espírito dentro dele. E eles podem concluir que se Paulo parasse nesse ponto, esse sujeito não precisava de que lhe enviássemos nada. Nós cometemos um erro terrível. Fizemos este grande ato de sacrifício de dar, e ele escreve de volta e diz, eu não precisava disso, eu não queria. Deus proveria em seu próprio tempo. Eu estou comprometido com a soberana providência de Deus. Eu estou satisfeito com muito pouco. Vivo acima das minhas circunstâncias e sou sustentado pelo poder divino. E se esse fosse o fim da epístola, eles teriam se sentido muito mal. E não seria exatamente uma nota de agradecimento. Então ele diz, apesar de tudo isso, no entanto, apesar do fato de que eu estou contente, apesar do fato de que eu sou fortalecido por Cristo, apesar do fato de que eu confio na providência de Deus, apesar de eu viver acima das minhas circunstâncias, vocês me fizeram bem. Fizeram uma coisa nobre, kalos. Vocês fizeram algo que foi belo em seu caráter, algo que foi bom no sentido mais nobre. Fizeram o mais correto, uma coisa adorável. Fizeram uma coisa linda. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Minha thlipsis, minha dor, pressão, tribulação, problemas. E a propósito, seu estresse não era algo imaginário. Esta era uma situação difícil, real, em que se encontrava. Muito real. E ele disse, vocês fizeram uma coisa sobre quando compartilharam comigo, quando fizeram uma parceria comigo, quando se juntaram a mim em uma parceria, ao doar tão generosamente. Vocês fizeram uma coisa nobre. Bem, é bom saber. Como poderia ser tão nobre se não houvesse necessidade? Se você não queria, como pode ser tão bom? Bem, vamos seguir e descobrir. Versículo 15. E sabeis também vós, ó filipenses, em outras palavras, eu não estou lhes dizendo algo que vocês não sabem, o registro ainda está claro na mente de vocês, filipenses. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Agora, ele está voltando 10 anos. Agora, faz 10 anos desde que ele recebeu um presente deles. 10 anos desde que ele deixou a área deles. E ele está olhando para trás e dizendo, vocês não apenas fizeram bem em compartilhar comigo este recente dom, mas vocês também sabem, filipenses, que 10 anos atrás, quando eu preguei o Evangelho pela primeira vez em Filipos e a igreja foi iniciada, e então fui para Tessalônica e depois fui para Bereia, que são as 3 principais áreas que ele ministrou na Macedônia, em todo esse tempo vocês foram a única igreja que realmente me ajudou. E então, depois que parti da Macedônia para entrar na Acaia e nas 2 cidades de Corinto, e Atenas, vocês foram as únicas pessoas que me mandaram um presente. Ei, ele está dizendo, eu não esqueci o quão generosos vocês têm sido para mim. Nunca esquecerei que na segunda viagem missionária cheguei a Filipos, conforme registrado em Atos, capítulo 16, e o Senhor deu à luz uma igreja. E nunca esquecerei que quando fui a Tessalônica, que não está muito longe, que vocês mandaram mais de uma vez, embora eu estivesse lá por apenas 2 semanas, vocês enviaram mais de uma vez nessas 2 semanas para atender às minhas necessidades. E nunca esquecerei que quando saí da Macedônia e me dirigi para Atenas e Corinto, na Acaia, depois que fui, vocês foram a única igreja que me enviou alguma coisa, e vocês continuamente fazem atos nobres de doação. E está implícito, no versículo 10, o fato de que eles teriam feito isso com muito mais frequência, mas nunca tiveram uma oportunidade no tempo intermediário. E eu lembro você novamente que eles eram pobres. Eles eram pobres. 2 Coríntios 8. Eles deram liberalmente a Paulo em sua profunda pobreza. De fato, quando Paulo chegou a Corinto, ele não queria tirar dinheiro dos coríntios. Ele não queria cobrar pelo evangelho de forma alguma. E assim ele diz em 2 Coríntios 11. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Ele tirou sustento daquelas igrejas pobres. Ele viu isso como uma espécie de peso. Eles eram pobres. Assim aqui estavam esses queridos, generosos e bondosos filipenses, enviando-lhe o que ele precisava. E depois, eventualmente, quando ele se retirou e partiu para a Acaia, eles foram a única igreja que lhe enviou alguma coisa. E ele diz, eu sei que o que vocês fizeram é uma coisa nobre, uma coisa boa e bonita, como foi há 10 anos, quando vocês me deram. A propósito, uma nota no versículo 15. Ele menciona esse compartilhamento e o chama de no tocante a dar e receber. Muito interessante. Esses são todos termos comerciais. A palavra tocante pode ser traduzida como conta. E a expressão dar e receber, ou termos literais, dar e receber, também podem ser entendidos como termos que expressam transações bancárias, despesas e recibos. E o que ele está dizendo é que em todo esse negócio de contabilidade de recibos e despesas, vocês foram os únicos que compartilharam comigo quando saí da Macedônia. E vocês também me enviaram, mais de uma vez, presentes em Tessalônica. O que isso significa para mim é que Paulo era um mordomo muito cuidadoso e que ele mantinha contas de recibos e despesas para que pudesse manter sua prestação de contas perante as igrejas que o apoiavam. Você também se lembrará, tenho certeza, que em seu ministério ele escreve muitas vezes sobre o fato de que não queria ser oneroso. Então ele trabalhou com suas próprias mãos. Particularmente, ele disse isso aos Tessalonicenses. Quando eu vim a vocês, ele diz em 1 Tessalonicenses 2:9, vocês sabem como foi. Vocês se lembram do nosso trabalho, nossa dificuldade. Trabalhamos noite e dia para não sermos um fardo para nenhum de vocês e proclamarmos a vocês o Evangelho de Deus. Bem, quem o apoiou quando ele não estava sendo sustentado? Quando não estava pesando para os Tessalonicenses? Os filipenses. Eles o apoiaram em sua missão à Tessalônica. Em 2 Tessalonicenses, ele novamente os lembra, no capítulo 3, versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Ele não estava sozinho. Ele tinha um grupo com ele. Eles trabalharam o máximo que puderam para garantir que nenhuma cobrança fosse feita em uma dessas áreas para a pregação do Evangelho. E eles tinham de depender do trabalho de suas mãos e dos dons dos filipenses, que eram pobres. Assim, Paulo estava muito, muito grato pela maneira generosa e gentil com que esses queridos filipenses expressaram seu amor por ele, quando ele foi para Corinto. Ele não teve de cobrar nada dos coríntios. Ele não teve de pedir comida. Ele pôde pregar o evangelho para eles e trabalhar e afadigar com suas próprias mãos, como diz em 1 Coríntios 4:12. E então receber apoio suficiente de Filipos para se sustentar. E ele lembra aos coríntios novamente em 2 Coríntios 8, quão generosos aqueles queridos amigos haviam sido. Agora, olhem o versículo 17, e aqui está o ponto. Por que ele está tão feliz? Por que ele está se regozijando no versículo 10? Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Por que ele está se regozijando com o presente deles? Por que ele está dizendo que eles fizeram muito bem em compartilhar com ele, se ele não precisava disso? Aqui está o motivo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não é que eu queira o benefício material na minha conta, é que eu quero o benefício espiritual na conta de vocês. Era assim que o homem vivia, era assim que ele vivia. Ele vivia preocupado com o bem-estar dos outros. Ele não estava preocupado com o seu próprio bem-estar. Ele não estava preocupado se estava confortável, bem alimentado, satisfeito e tudo aquilo. Ele não estava dizendo: vocês fizeram bem em me dar tudo o que me deram, porque eu tenho de ter isso, e isso me faz feliz e confortável, repleto e audacioso. Não. Ele está dizendo: mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Veja, essa tem sido a oração dele. Eu li para você o capítulo 1, versículo 9, que o amor deles abunde mais e mais. E o capítulo 2, é claro, que eles continuem a manifestar essa atitude de não olhar para as próprias coisas, mas para as coisas dos outros, e considerar os outros mais importantes do que a si mesmos. Eu quero que aquele fruto, aquele carpon, aquele lucro, vá para a sua conta. É o que Jesus chamou de tesouro onde? No céu. É guardar tesouro no céu. Isso vai para a sua conta espiritual. Aqui estava um homem que estava contente, porque, você vê, ele não estava preocupado em consumir. Ele não estava preocupado com o que ele conseguiu. Ele estava preocupado, profundamente preocupado, com as bênçãos espirituais que iriam para os outros. Você se alegra mais com a bênção que vem para os outros do que com a que vem para você? Você fica satisfeito em ficar sem, contanto que alguém seja abençoado? Esse é o coração de Paulo. Ele não está interessado em acumular benefícios em sua própria vida, mas em acumular dividendos eternos para a vida das pessoas que amava. Isso vem do coração. Ele estava tão empolgado porque isso os beneficiaria muito. Essa era a sua alegria. Você diz: bem, como assim? Bom, eles são pobres e da sua profunda pobreza eles dão liberalmente, eles dão sacrificialmente. Ele realmente não precisa disso, diz ele, e Deus certamente o teria provido de outro lugar. Mas por que então isso de alguma forma os beneficia, ou como isso os beneficia? Deixe-me dar-lhe um pouco de um olhar sobre um princípio espiritual que está em toda a Escritura. Ouça isto, Provérbios 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Existe um princípio. Você doa, você ganha um aumento. Você acumula, você não tem nada. Ele está imaginando um fazendeiro. Você sabe o que faz um fazendeiro? Um agricultor semeia. Você sabe o que ele faz? Ele pega seu dinheiro e vai até a loja de sementes e compra sementes. Ele gasta todo o seu dinheiro em sementes. Isso é um risco. E então ele pega a semente e a joga no chão. E aquele que faz isso, que atira a semente espalhando, é aquele que aumenta ainda mais. Então o versículo 25 diz que o homem generoso será próspero. Há uma aplicação. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá a sua sede saciada. Essa é uma promessa de Deus, que Deus não fica em dívida com ninguém. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. O Senhor vai recompensá-lo. Em Lucas 6, 38, aquele versículo familiar, Jesus diz: dai e dar-se-vos-á. Rapaz, que afirmação! Dê e será dado a você. Em 2 Coríntios 9:6, o apóstolo Paulo escreveu: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Em outras palavras, o princípio em toda a Escritura é este: que o que você sacrificialmente dá se torna um tesouro no céu, e Deus, em resposta a isso, lhe dará um retorno. De fato, em 2 Coríntios, isso é muito, muito explícito. Ali diz que Deus é que provê a semente ao semeador e pão para alimento, suprirá e multiplicará sua semente para semear e aumentar a colheita de sua justiça. Você será enriquecido em tudo por toda a liberalidade que através de nós está produzindo ações de graças a Deus. Pois o ministério deste serviço não está apenas suprindo totalmente as necessidades dos santos, mas está transbordando através de muitas ações de graças a Deus. Tudo isso por causa da liberalidade de sua contribuição. Vocês, macedônios generosos, deram generosamente, e eu lhes direi agora: Deus lhes dará de volta. E assim se acumulou em sua conta o que trará dividendos espirituais, a bênção de Deus. Agora, esse é um homem verdadeiramente espiritual. Ele não está tão preocupado que tenha bênçãos terrenas, pois eles têm bênçãos espirituais. Ele está preocupado apenas com isso, se acumulando na conta espiritual deles. Então veja o versículo 19. E aqui ele diz: recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Pare neste ponto. Três verbos seguidos aqui. E esses verbos são cada vez mais enfáticos. E são todos verbos que podem ser usados em um contexto bancário. O primeiro em que ele diz "recebi tudo" é um termo técnico e comercial, que significa receber uma quantia e dar um recibo por ela. Ele está dizendo, com efeito: vocês me enviaram mais do que eu precisava. Eu recebi tudo o que vocês me enviaram e estou lhes passando o recibo de tudo. Então ele diz: não só recebi tudo na íntegra, eu tenho em abundância. Periceuo significa abundar em um excedente de coisas materiais. Eu estou simplesmente transbordando com tudo o que vocês me enviaram. E então ele diz em terceiro lugar: e estou suprido. Plerou. Eu estou preenchido completamente. Então ele meio que intensifica completamente a ideia com o uso desses três verbos, que expressam total satisfação. Então ele diz: francamente, tenho abundância. Estou impressionado com o que recebi de Epafrodito no que vocês enviaram. Estou impressionado. Eu tenho muito. Eu tenho tudo o que eu poderia pedir. Então ele não fica sem agradecer. Mas sua satisfação não vem por causa do que ele recebeu, mas por causa dos filipenses, que amam a generosidade sacrificial, porque aquilo acumulou em sua conta espiritual. E foi isso que emocionou seu coração. E no final do versículo 18 ele diz: o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que ele está realmente dizendo é: vocês não me deram, vocês deram a Deus, e é um aroma perfumado, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E isso, a propósito, é uma linguagem sacrificial retirada do Antigo Testamento. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, um sacrifício era para fornecer um aroma perfumado a Deus. Era para ser um sacrifício aceitável e apenas aceitável. E a atitude do coração daquele que o oferecia deveria ser agradável a Deus. Você pode ir para Gênesis 8, 20 e 21, Êxodo 29, 18, Levítico, capítulo 1, versículos 9, 13, 17. Você pode ir para Ezequiel, capítulo 20, versículo 41. Você pode ir a muitos lugares no Antigo Testamento e Deus dirá: eu quero um sacrifício aceitável. Quero um coração que seja agradável a mim. Quero um aroma suave. E ele disse: eu quero que você ofereça o que você oferece comigo em mente, como um ato puro e um verdadeiro ato de adoração. E aqui na Nova Aliança, Paulo está dizendo, da mesma forma que foi exigido e recebido na antiga, então é requerido e recebido na nova. Só que agora não é um animal. Ainda é perfumado, aceitável e agradável a Deus. Era um ato espiritual de adoração, como Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós, como cristãos, hoje, fazemos sacrifícios. Pedro diz que somos um sacerdócio santo. 1 Pedro 2:5. Oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. E quando damos, estamos oferecendo sacrifícios espirituais. Eles devem ser perfumados, aceitáveis e agradáveis a Deus. E é por isso que Paulo ficou tão grato, porque ele sabia que era esse sacrifício. Ele ficou muito encorajado e alegre. E ele expressa essa alegria no versículo 10, no início da passagem. E sua alegria veio, não porque ele conseguiu o que queria. Ele não queria isso. Sua alegria veio porque os filipenses haviam dado a Deus algo que honrava a Deus e resultava em seu benefício espiritual. Este é um homem que está preocupado com o bem-estar dos outros. E então ele diz isto, versículo 19. E meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Esse versículo é conhecido pela maioria dos cristãos. É citado frequentemente por muitos de nós, mas precisa ser definido em seu contexto. O que Paulo está dizendo aqui é muito simples. Ele está dizendo, eu sei que vocês deram sacrificialmente. Sei que vocês me deram de uma maneira que deixou vocês em necessidade. E quero assegurar-lhes que Deus não estará em dívida com vocês. Que o que se acumulou em sua conta espiritual, porque é um aroma perfumado, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, resultará na devolução de Deus a vocês, recalcada, sacudida e transbordante. Deus moverá até os homens, se necessário, para dar a vocês. Ele não ficará em dívida com vocês. Ele suprirá todas as suas necessidades. E eu acredito que no contexto aqui, todas as suas necessidades significa necessidades materiais, necessidades terrenas, que foram até certo ponto sacrificadas pelos filipenses e seriam reabastecidos amplamente por Deus em resposta ao sacrifício. Se você semear generosamente com Deus, se você colocar tesouro no céu abundantemente, você colherá o quê? Abundantemente. Se você der, será dado a você. Se você der ao homem pobre, Paulo, você empresta ao Senhor e o Senhor suprirá. É o mesmo princípio. Se você espalhar por aí, o Senhor irá aumentá-lo. O princípio é o mesmo. Os macedônios haviam dado sacrificialmente. Os filipenses, uma parte daquele grupo macedônio, talvez os que Paulo mais tinha em mente, haviam dado sacrificialmente. E Deus não permaneceria em dívida com eles. Suas necessidades seriam atendidas. De volta a Provérbios, outro versículo vem em minha mente. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você quer a bênção de Deus em seus empreendimentos terrenos, então coloque seu tesouro nas mãos dele. Um homem de fora do estado me ligou e disse: eu sei que você tem algumas necessidades na sua faculdade. Minha esposa e eu economizamos dinheiro para aposentadoria, mas decidimos que precisamos doá-lo. Deus colocou isso em nosso coração, e nós queremos pegar o dinheiro da aposentadoria e doá-lo a você. É uma soma muito grande de dinheiro, e confiamos em Deus para nos prover. E assim um cheque veio, e assim eles depositaram um tesouro no céu. E assim meu Deus suprirá todas as necessidades deles. Até que ponto ele suprirá? Você diz. E se ele me devolver somente as bênçãos espirituais e eu morrer de fome? Ele suprirá todas as suas necessidades. Até que ponto? De acordo com suas riquezas. Não fora de suas riquezas. Se eu disser a um homem rico, dê-me as suas riquezas, ele poderia me dar 25% delas. Isso é parte de suas riquezas. Mas se eu disser a um homem rico, dê-me de acordo com suas riquezas, ele terá de me dar talvez 25 mil dólares. Isso é de acordo ou consistente com a quantia que você tem. Quando Deus lhe dá, ele não lhe dá uma ninharia. Ele lhe dá de acordo com suas riquezas gloriosas, as riquezas na glória que pertencem a ele, no seu reino eterno, que são suas em Cristo Jesus. Rapaz, que afirmação! Se você está em Cristo, as riquezas de Deus na glória em Cristo são suas. Grande verdade. É por isso que não pensamos naquilo que comemos, bebemos ou vestimos, mas buscamos primeiro o quê? O seu reino. E tudo mais ele cuida. É glorioso. Deus é tão bom e nenhum presente dado a Deus tornará um cristão mais pobre. Você ouviu? Isso só pode torná-lo mais rico. Não pode deixar você mais pobre. Só pode lhe deixar mais rico. É onde sua fé para crer na palavra de Deus é testada. Você vê, é tudo em Cristo Jesus. E se você estará em Cristo, está lá. O Novo Testamento diz, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Novo Testamento diz, agradou ao Pai que em Cristo toda a plenitude permaneça, que em Cristo habite toda a plenitude da divindade corporalmente. A Bíblia diz que Cristo preenche tudo em todos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. E escreveu aos Efésios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E Pedro escreve que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, Cristo. Você nunca terá necessidade quando sacrifica um aroma suave, um sacrifício aceitável e uma oferta agradável a Deus. De onde vem o contentamento? Bem, vem de confiar na providência de um Deus soberano, vem de estar satisfeito com pouco, vem de ser independente das circunstâncias, vem de ser sustentado pelo poder interior do Espírito Santo e vem de uma preocupação com o bem-estar dos outros e suas bênçãos espirituais, e não sua própria bênção material. Você pode resumir em 5 palavras: fé, humildade, submissão, dependência e altruísmo. Isso faz uma pessoa satisfeita. Fé, humildade, submissão, dependência e altruísmo. Paulo era esse tipo de pessoa contente. E estas são as partes, estas são as vertentes no tecido do contentamento. Agora ouça atentamente enquanto eu concluo. Eu quero lhe dar, muito brevemente, uma teologia do doar cristão, que se ergue desta passagem. Eu sei que muitos de vocês precisam ser instruídos sobre isso, porque vocês não foram. Ouça com muito cuidado o que flui deste texto sobre a nossa contribuição cristã, dando à obra do Senhor, à igreja. Número 1. É para ser do coração. O versículo 10 diz que eles deram porque a preocupação deles com Paulo foi reavivada. É para vir de dentro. Não que eles estivessem ligados externamente. É que eles foram compelidos internamente. Sua doação não é para ser relutante, nem por necessidade, diz Paulo aos Coríntios. Mas o Senhor ama quem dá com alegria. Você deve dar de coração. A alegria de Paulo aconteceu porque foi assim que os filipenses deram. Não porque precisavam, mas porque amavam. Em segundo lugar, é para acontecer quando Deus lhe dá uma oportunidade. Ele observa, no versículo 10, que eles deram novamente porque eles tiveram oportunidade de dar. E, amado, este é o ponto aqui. Quando Deus permite que você dê e você tem a oportunidade de dar, então você deve dar. De fato, a Bíblia diz dar conforme Deus tem feito você prosperar. Quando você tem os meios e a oportunidade, você deve dar. Terceiro ponto, é dado a aqueles que servem a Deus. É dado a aqueles que servem a Deus. No versículo 14, ele diz: vocês fizeram bem em compartilhar comigo em minha aflição. Seus dons vão para aqueles que são servos de Deus. E isso faz de você alguém que compartilha. Isso faz de você um parceiro. Vocês fizeram uma coisa nobre por compartilhar comigo, ele diz. Vocês são parceiros comigo. E é isso que sua doação é. É uma parceria com aqueles que pregam, que ensinam, que servem ao Senhor. Ao dar à Grace Church a grande quantidade de dinheiro que recebemos, vai diretamente para a vida das pessoas que se entregam ao serviço de Cristo. O próximo ponto que aprendemos é que dar deve ser consistente. Deve ser consistente. Ele diz: vocês me deram mais de uma vez. E quando os outros não deram, vocês deram. E agora, aqui estão vocês e estão dando de novo. E se vocês tivessem tido oportunidade no intervalo, vocês teriam dado de novo e de novo. E o que vemos aqui é que eles eram consistentes, mais de uma vez. Na verdade, lemos em 1 Coríntios que devemos dar no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. Cada um de vocês deve ofertar como Deus o fez prosperar. Você deve lidar com essa mordomia toda semana. Você deve dar a cada semana. Você deve dar para aqueles que servem a Deus. Você deve dar quando Deus lhe dá oportunidade. Você deve doar de coração. Você deve dar consistentemente. Então observe o versículo 17. Lembre-se também de que sua doação é espiritualmente benéfica. O versículo 17 diz que será fruto ou lucro que será creditado em sua conta espiritual. Você será recompensado por isso, creio eu. Nesta vida, quando Deus dará um retorno, você será recompensado por isso na vida por vir, com um privilégio maior de louvá-lo e glorificá-lo. Será espiritualmente benéfico. Então você toma uma decisão com seu dinheiro e decide se quer que seja materialmente benéfico ou espiritualmente benéfico. Você decide se quer que seja temporariamente benéfico ou eternamente benéfico. Você faz essa escolha. O próximo princípio que sai deste texto em relação à doação é que ela deve ser generosa. Deve ser generosa. Obviamente, tudo o que eles deram foi generoso. Diz no versículo 18 que ele recebeu tudo e com abundância, e ele está amplamente suprido. Tudo o que eles enviaram foi muito generoso. E como Paulo observou entre os macedônios, foi dado liberalmente. Você deve dar generosamente. Tradicionalmente, na igreja, os cristãos ensinaram que um bom ponto de partida é que 10% de sua renda deve ser dada ao Senhor. Isso me parece ser apenas um ponto de partida, e a maioria de nós nesta sociedade pode fazer muito, e deve fazer muito mais do que isso, doando à obra de Deus. Não há quantidade definida. O povo de Deus do Antigo Testamento tinha de dar 2 dízimos, ou 20%, a cada ano, e então outro dízimo a cada 3 anos, que caiu para cerca de 23% ao ano. Mais um imposto do templo, mais os cantos do campo, mais as coisas que caíam do carrinho quando estavam colhendo, aquilo que era uma espécie de plano de participação nos lucros para os pobres, eles estavam bem acima dos 25% que financiavam o governo nacional, a teocracia. E, além disso, deviam sacrificar voluntariamente de coração das primícias o que quisessem dar. Parece que talvez 10% é um lugar para começar, mas devemos até dar mais do que isso, como Deus torna possível, se é que é possível. O próximo princípio que eu lhe mostrarei é o seguinte: essa doação é um ato sagrado de adoração espiritual. É um ato sagrado de adoração espiritual. Algumas pessoas podem ir a uma igreja e dizer: bem, eu não canto porque não gosto do rapaz que agita seu braço. Bem, você está dizendo isso porque você não gosta do jeito que ele agita o braço. Então você não vai adorar a Deus? Você tem a responsabilidade de adorar a Deus. É como dizer: bem, eu não vou dar dinheiro para a igreja. Eu não gosto do jeito que o pregador conduz o culto. Sua responsabilidade é com Deus, para dar um aroma perfumado. um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando você deu, acumulou na sua conta. Minha responsabilidade e a responsabilidade do ancião de qualquer igreja é ser mordomo disso, e Deus irá lidar conosco por nossa mordomia e lidar com você por sua doação. Mas você tem uma responsabilidade diante de Deus de dar aquilo que o agrada. Deve ser um sacrifício. A palavra sacrifício está no versículo 18. Davi disse: "Eu não darei ao Senhor aquilo que não me custou nada." E veja isso assim: você o está colocando, por assim dizer, no altar diante de Deus. E por último, o que você der será recompensado por Deus. O que você der, ouça isto, não esgotará seus recursos. É um tesouro no céu. E meu Deus suprirá toda o quê? As necessidades. E ele fará isto de acordo com ou na medida das gloriosas riquezas em seu reino, que são suas em Cristo Jesus. Precisamos ser fiéis doadores. Precisamos ser como os filipenses. E precisamos ser como Paulo, que estava mais preocupado com o bem-estar dos outros do que com ele mesmo. E ele mesmo deve ter sido um grande doador e um homem contente. Vamos nos curvar em oração. Pai, nós te agradecemos por nos ensinar sobre o contentamento, que inclui confiança em tua soberana providência, satisfação com o pouco, independência das circunstâncias, força do poder divino e preocupação com os outros, em vez de nós mesmos. E essa preocupação pelos outros aparece na forma como damos, Senhor. Sabemos que nunca nos contentaremos se apenas tentarmos coletar, obter e ganhar. Mas o contentamento está relacionado ao altruísmo. Senhor, ajuda-nos a abandonar a tentativa de fazer tudo em nosso mundo e que todos em nosso mundo façam o que nos satisfaz. Ajuda-nos a viver para fazer a Tua vontade. E nós Te agradecemos por nos ensinar novamente as lições de contentamento. E nós confessamos nosso descontentamento tão frequente e pedimos que o Senhor perdoe nossos muitos descontentamentos. E Deus, não nos deixe sair deste lugar simplesmente arquivando isto em nossa mente, onde as coisas estão enterradas, para nunca mais serem lembradas, mas mantenha-as na frente, onde nós estamos constantemente tendo de ser lembrados por Teu Espírito, que devemos estar contentes e sejamos lembrados dos meios que produzem esse contentamento. Faça isso em nós, Senhor. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, mas apenas pela Tua força. Em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.